Boa tarde, senhores deputados. Espero que tenham tido uma boa Páscoa. Muito boa tarde, senhora embaixadora do Reino Unido, Kirsty Hayes. É de novo uma presença que nos honra e que nos dá o privilégio de estar connosco para acompanharmos este processo da saída do Reino Unido da União Europeia. Tivemos Lord Boswell há duas semanas connosco a fazer também a corresponder a um convite também que lhe fizemos para vir falar sobre esta questão que nos ocupa a nossa atenção e que nos diz muito numa fase da construção da União Europeia, em que os desafios são enormes. Ainda agora, este fim de semana, tivemos conhecimento do resultado do referendo na Turquia, que também nos vem interpelar para o acompanhamento das implicações que esta questão vai ter na construção europeia. Mas voltando ao nosso foco sobre o Reino Unido, hoje, por coincidência, tivemos também uma novidade, que foi novidade para todos nós seguramente, de antecipação das eleições gerais no Reino Unido, vão ser convocadas amanhã, possivelmente, na House of Commons do Reino Unido, para haver eleições em 8 de junho. Mas, Sra. Embaixadora, é sempre com muito gosto que ouvimos a sua competente reflexão sobre as questões do Reino Unido na União Europeia. Neste caso, agora, é do Reino Unido no procedimento de saída da União Europeia. Tem a palavra por 20 minutos, como já anunciei previamente. Depois haverá intervenções dos grupos parlamentares de cada grupo de 6 minutos e uma terceira ronda, se assim houver necessidade e vontade expressa pelos grupos parlamentares, de 3 minutos, 15 minutos no total dos grupos parlamentares e depois, o mesmo tempo, 15 minutos para uma resposta conjunta. Mais uma vez, Sra. Embaixadora, muito obrigada pela sua presença na Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Regina, por esta oportunidade para voltar aqui à Assembleia da República para falar aos deputados da Comissão dos Assuntos Europeus sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Gostaria de começar, obviamente, por referir os desenvolvimentos desta manhã, sendo que a nossa Primeira-Ministra, Theresa May, anunciou a decisão de enviar amanhã à Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico uma moção para convocar eleições gerais antecipadas para o próximo dia 8 de junho. Ao abrigo da lei sobre os mandatos fixos do Parlamento, este moção ter de ser aprovada por uma maioria de 2/3 da Câmara dos Comuns. Na minha apresentação hoje aqui, irei abordar a posição do Governo Britânico sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Espero que compreendam, então, que não poderei especular sobre o resultado das próximas eleições, nem sobre quaisquer impactos que possam ter no futuro. Como todos sabem, há cerca de 2 semanas, no dia 29 de março, a Primeira-Ministra Theresa May deu início formal ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Na carta que adereço ao Presidente do Conselho Europeu a invocar o artigo 50 do Tratado da União Europeia e na intervenção que fez no Parlamento, a Primeira-Ministra salientou que queremos estabelecer uma nova parceria especial e profunda entre o Reino Unido e a União Europeia. Queremos que seja uma parceria de valores, uma parceria de interesses, uma parceria baseada na colaboração em áreas como a segurança e a economia. E uma parceria que seja no maior interesse não apenas do Reino Unido, mas também dos outros Estados-membros. Nunca é demais reafirmar que, apesar de sairmos da União Europeia, não vamos sair da Europa. Continuaremos a ser um parceiro fiável, um aliado solícito e um amigo próximo dos nossos vizinhos, com quem partilhamos tantos valores e interesses. Queremos desempenhar o nosso papel no esforço para assegurar que o nosso continente permaneça forte, próspero, capaz de liderar no palco mundial, projetando os seus valores e defendendo-se das ameaças à sua segurança. Não há dúvida que o nosso objetivo principal nestas negociações será alcançar, tão rapidamente quanto possível, um acordo que salvaguarde, ao mesmo tempo, os direitos dos cidadãos britânicos que vivem em países da União Europeia, como Portugal, e os direitos dos cidadãos destes países que vivem no Reino Unido. O nosso princípio será os cidadãos em primeiro lugar. Apesar de quereremos controlar a circulação de pessoas entre o Reino Unido e o resto da Europa, isso não significa que queremos erguer barreiras aos viajantes. E os cidadãos europeus com talento continuarão a ser bem acolhidos no Reino Unido. Desde o referendo, tenho ouvido muitas vezes referir que o Reino Unido não deve e não pode questionar a indivisibilidade das quatro liberdades. Nós respeitamos essa posição. Certamente que ouviram a Primeira-Ministra dizer que não pretende manter o Reino Unido no mercado único, quando em janeiro ela proferiu o seu discurso em que definiu os nossos objetivos para a negociação. Em vez disso, queremos um acordo de comércio livre entre o Reino Unido e a União Europeia, que seja mais abrangente e mais ambicioso do que qualquer outro acordo existente. Um acordo que inclua os setores mais importantes para as nossas economias, tão interligadas como os serviços financeiros ou as indústrias de rede. Ambas as partes deste acordo têm hoje, como é óbvio, ambiente regulatório semelhante. Deveríamos, pois, acordar que esses ambientes regulatórios evoluam de forma constante, por forma a manter mercado concorrencial salutar e acordar uma forma de resolver quaisquer disputas. A parceria que procuramos não se esgota na economia e segurança. Queremos uma parceria estratégica que nos permita continuar a trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros europeus em matéria de política externa e defesa. Queremos também continuar a colaborar com os nossos parceiros europeus nas áreas de ciência, investigação e tecnologia. O Reino Unido tem uma orgulhosa história de encorajar e apoiar a inovação e investigação de ponta. Continuaremos na vanguarda do esforço coletivo para melhor compreender e melhorar o mundo em que vivemos. Também me perguntam com frequência sobre os prazos relativamente curtos que o artigo 50 prevê. O nosso desejo é que a saída e a transição para a nossa nova relação seja tão suave e ordenada quanto possível, o que é também do interesse comum. Queremos evitar mudanças bruscas ou rupturas. Mas a nossa ideia não é procurar alguma forma de estatuto transitório limitado. Não seria bom nem para o Reino Unido, nem para a União Europeia. O que pretendemos é chegar a um acordo sobre a nossa futura parceria dentro do prazo de 2 anos previsto pelo artigo 50. A partir daqui, daí, acreditamos que processo gradual de implementação será do interesse de ambas as partes. Isso permitirá ao Reino Unido, às instituições europeias, aos Estados-membros e às empresas e cidadãos europeus preparem-se para o novo regime. Quero reafirmar que o nosso objetivo é negociar uma parceria profunda e especial com a União Europeia, que inclui a cooperação nos setores econômico e de segurança. Naturalmente, teremos que debater acordo que seja justo para os direitos e obrigações do Reino Unido. enquanto Estado-membro que está de saída, de acordo com os princípios legais e a luz de parceria futuro que queremos estabelecer. Por este motivo, achamos necessário que no período de 2 anos de negociação que agora se inicia, seja possível acordar quer os termos dessa parceria futura, quer os termos da nossa saída da União Europeia. Gostaria agora de abordar o nosso relacionamento bilateral com Portugal, começando pelo comércio e investimento. O Reino Unido é das poucas grandes economias europeias com quem Portugal tem saldo comercial positivo. De acordo com os dados do Banco de Portugal, em 2016, o total das exportações portuguesas para o Reino Unido foi 7,5 mil milhões de euros e o Reino Unido exportou para Portugal cerca de 3,3 mil milhões de euros. Portanto, o Reino Unido é parceiro comercial muito importante para Portugal. Em 2016, recebemos 7,2% das exportações portuguesas de bens, sendo o quarto maior mercado, e 15% das exportações de serviços, o mercado mais importante nesta área. Em termos agregados, as exportações de bens e serviços de Portugal para o Reino Unido cresceram 4,7% no ano passado, muito acima do crescimento global de 2% das exportações. Na verdade, nos últimos 3 anos, as exportações para o Reino Unido cresceram a um ritmo cerca de 3 vezes mais rápido do que o crescimento geral das exportações portuguesas. Alguns dos produtos que já trocávamos há mais de 300 anos atrás continuam a ser muito importantes hoje. O vinho de Porto é deles, obviamente, mas as trocas comerciais entre os nossos países são hoje muito mais diversificadas, refletindo também a integração à escala europeia e global das cadeias de valor na maior parte dos setores industriais. Nos setores automóvel, farmacêutica, equipamentos eletrônicos, tecnologias de informação, temos hoje importantes fluxos de bens e serviços nos dois sentidos. Os fluxos de investimento entre os nossos países também são significativos. O Reino Unido é a terceira maior fonte de investimento direto estrangeiro em Portugal e os fluxos de investimento, no sentido contrário, também são importantes. Os casos mais recentes de investimentos portugueses bem-sucedidos vieram dos setores como a farmacêutica, dos transportes, da energia, de software, tecnologias de informação e de construção. Mas as nossas relações económicas bilaterais têm também uma importante dimensão humana. Nos últimos anos, o Reino Unido tornou-se o principal destino para os imigrantes portugueses, incluindo para uma grande parte dos trabalhadores especializados em ciências, serviços financeiros ou saúde, cuja contribuição para a vida e para a economia do nosso país é muito valorizada. Calcula-se que a comunidade portuguesa no Reino Unido já ultrapassa as 300 mil pessoas. Quanto à presença britânica em Portugal, existe uma comunidade de residentes bastante significativa que aqui vive há muitos anos, entre 30 e 40 mil pessoas, que estão espalhadas por todo o país. Para além disso, o Reino Unido é a principal fonte de turistas estrangeiros em Portugal, com taxas de crescimento de 2 dígitos no número de visitantes nos últimos anos. Estimamos que o número total de turistas britânicos tenha ultrapassado os 3 milhões no ano de 2016. Para concluir, este relacionamento bilateral é muito importante em termos económicos, mas também em outras áreas, como, por exemplo, a cultura, onde se celebrou no ano passado o Ano de Música Britânica na Casa de Música no Porto, ou a reunião anual da Associação PASUK, que se realiza este ano em Edimburgo, onde estarei presente, dedicada ao tema de diplomacia científica, uma área muito importante no nosso relacionado bilateral, e onde pretendemos continuar a partilhar experiências, ou ainda o empenhamento partilhado na investigação sobre os oceanos, o clima e a energia, e o interesse que estava a seguir ao projeto do governo português para a criação do AIR, Atlantic International Research Center nas Azores. É prematuro, nesta fase, tentar adivinhar quais serão os impactos da nossa saída, quer no Reino Unido, quer na União Europeia. Esses impactos vão depender, entre outros aspectos, dos detalhes do novo modelo de relacionamento económico, que vier a ser desenhado e da forma como é implementado este modelo. A decisão que foi tomada a 23 de junho de 2016 significa que o Reino Unido vai enfrentar um período de mudança histórica. Significa que teremos de passar por uma difícil negociação e que significa também aceitar um período de incerteza. Mas o certo é que o Reino Unido entra neste processo de negociação numa posição de força e com confiança. Confiança nos fatores fundamentais da nossa economia e nos elementos fundamentais das nossas relações. O Reino Unido é a quinta maior economia do mundo. O PIB cresceu 1,8% em 2016, a segunda taxa de crescimento mais alta no G7, e a previsão oficial de crescimento para este ano é de 2%. Da parte das autoridades portuguesas, só tenho ouvido posições construtivas e úteis desde o referendo. Mas não é segredo que há alguns na União Europeia que defendam um castigo para o Reino Unido, que vise desencorajar outros países de seguirem o mesmo caminho. É por isso que a Primeira-Ministra Theresa May deixou também claro que não haver acordo é melhor do que um mau acordo. E não haver acordo causaria prejuízos económicos a todos nós. Estamos confiantes, no entanto, que um acordo positivo é alcançável. Estamos confiantes que vamos trilhar o melhor caminho em virtude dos valores partilhados e do espírito de boa vontade que existem de ambos os lados, porque é economicamente racional para o Reino Unido e para a União Europeia, porque a cooperação é necessária, não só quando se trata de comércio, mas também quando se trata de segurança. Mas, acima de tudo, porque no interesse das pessoas e porque a Primeira-Ministra me tornou bem claro que coloca os cidadãos em primeiro lugar. Quero salientar que o que queremos e o que estamos a propor é uma parceria forte e ambiciosa, uma parceria nova, positiva e construtiva para substituir o relacionamento institucional de que nos vamos desvincular. Uma parceria que acreditamos ser benéfica para ambos os lados e respeitadora da integridade da posição da União Europeia. O Reino Unido é e continuará a ser uma nação forte e voltada para o exterior. Queremos manter, aliás, queremos aprofundar as nossas relações com os nossos parceiros, com os nossos amigos, em particular com o nosso aliado mais antigo, Portugal. Muito obrigada. Estou à disposição para responder a vossas perguntas dentro daquilo que estiver ao meu alcance.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora Castiéis. Vamos passar então à primeira ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos para uma intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Embaixadora, antes de mais, agradecemos a sua presença nesta comissão para tentar esclarecer algumas dúvidas que temos sobre o processo, que é, sem dúvida, uma situação complexa. E gostava também de lhe dizer que respeitamos, obviamente, a decisão do povo britânico de querer deixar a União Europeia, embora tenhamos pena de ver sair um amigo de tão longa data e que deu contributos tão importantes até para a construção da União Europeia. deu um contributo inegável e certamente muito positivo. E por isso gostava de lhe perguntar, começar por perguntar, sendo que provavelmente serão marcadas amanhã eleições antecipadas no Reino Unido, se pensa que é possível, na situação em que, ou na, havendo uma possibilidade que o governo perca a maioria absoluta, ou o atual governo possa perder eventualmente a maioria absoluta, acha que é possível que esta decisão de sair da União Europeia possa ser revertida? E depois, eu gostava de lhe fazer uma pergunta, passar uma pergunta mais delicada, enfim, que é a questão da situação dos portugueses no Reino Unido, que é obviamente uma situação que aqui em Portugal nos preocupa. Há testemunhos de portugueses que se referem a terem sentido um maior aumento de críticas e até ataques e laivos, as expressões usadas às vezes relacionavam-se com racismo, depois da decisão do referendo, e isto foi, não é só uma opinião pessoal, mas é também confirmado pela Polícia Britânica. Aliás, o Expresso refere uma notícia da Press Association, com base em números da Polícia, que entre julho e setembro de 2016 aumentou a denúncia de crimes de ódio em 24,5%. Sendo que parte disto terá sido dirigido a cidadãos da União Europeia e, em particular, e que nos preocupa mais, a portugueses. Obviamente que a questão da segurança física e da proteção dos bens dos portugueses que vivem no Reino Unido tem que ser a nossa principal preocupação, porque a própria complexidade do poder negocial poderá conduzir a um aumento da tensão. E a pergunta que eu gostava de fazer também é o que é que o governo britânico está a fazer para assegurar a proteção dos cidadãos da União Europeia e, obviamente, em particular, dos cidadãos portugueses. E outra questão que temos é sobre a posição, em termos de residência, dos cidadãos portugueses após a saída do Reino Unido. Nos últimos 9 meses, a realidade é que a posição do Reino Unido foi mudando várias vezes nesta questão. E não é claro de todo para nós que neste momento a posição esteja estabilizada. E a esse respeito eu tenho duas perguntas. Primeiro, como é que vão assegurar que as pessoas que se qualificam para pedir a cidadania, o citizenship, como é que vão assegurar que elas têm efetivamente tempo para o fazer até à data de saída, e como é que vão garantir os meios necessários para que as pessoas para aceder a todos os pedidos, que serão certamente muitos, não só por parte de portugueses, mas de outras nacionalidades. E depois outra questão é que as condições para fazer esse tal pedido mudaram um pouco antes até do referendo, não muito tempo antes do referendo, no ano passado, e tornaram-se ligeiramente mais restritivas. Existe também, neste momento, uma percepção que o processo não é de todo simples, e existe um formulário que se refere a não sei quantas mil páginas, que certamente demasiado longo e muito complexo, e portanto perguntava-lhe também se existe algum plano para simplificar esse processo e apoiar as pessoas que precisam, porque haverá muitas pessoas que atualmente vivem no Reino Unido que se calhar precisam de um apoio especial para ter a certeza que conseguem aceder a todos os direitos que os assiste. E depois há a questão da situação pós-Brexit. E aqui eu estava a ver há bocado notícias que existiria, ou estariam a pensar num novo visto para jovens entre 18 e 30 anos, para áreas específicas, construção, restauração e saúde. E à primeira vista, obviamente, que é positivo estarem a pensar no futuro após a saída, mas o que me preocupa neste momento é que, se não é ao tomar este tipo de decisões, não estão a congelar já uma situação que é de limitar muito as entradas dos cidadãos europeus no Reino Unido. E, portanto, eu punha-lhe a pergunta se não seria um pouco cedo demais para isto e se não deveríamos aguardar um bocadinho antes de tomar essas decisões. E sobre o que Sim, eu vou partir um bocadinho de tolerância. Existe uma percepção, agora de uma forma mais geral, nós estamos um bocadinho preocupados com alguma incerteza que há em termos das negociações. Existe uma percepção que o Reino Unido, e há uma expressão muito engraçada em inglês, que é having your cake and eat it. E há uma certa sensação que o Reino Unido está a tentar fazer isso, que é obter imensos privilégios e acabar por não fazer os compromissos que devia. E eu penso, por exemplo, o caso mais tem sido mais tratado é a questão da liberdade. Querem um acordo, e a senhora embaixadora falou até de uma parceria estratégica e de um acordo de comércio livre mais abrangente do que qualquer existente. Só que depois não querem a livre circulação de pessoas e também não querem a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia. E esta semana saiu uma notícia que eu acho extraordinária, que é o ministro para o Brexit, que é o David Davis, quer manter as duas agências europeias, que é a Autoridade Bancária Europeia e a Autoridade Europeia do Medicamento, também em Londres, o que é uma posição, no mínimo, muito surpreendente, sabendo nós que ainda por cima, dentro da Europa, francamente já se começou a negociar onde é que isto vai ficar. Portanto, é mais uma daquelas situações em que nos parece que existe uma posição em que se está a procurar muitos benefícios para o Reino Unido, mas às vezes sem os custos, se calhar, que deveriam estar associados. Depois também há uma questão de posições negociais um bocadinho agressivas, e estou a pensar especificamente no caso da concorrência fiscal, em que a Primeira-Ministra disse, enfim, parece ter voltado um bocadinho atrás, mas referiu a possibilidade de fazer de reduzir a fiscalidade de forma bastante importante para empresas, em particular do setor financeiro, e obviamente que isso para nós nos preocupa no âmbito do que é evitar, de forma geral, na Europa, a corrida da concorrência fiscal, que realmente não é favorável para nenhum país. E por isso eu gostava de terminar com certeza. E só para terminar, dizer que a Primeira-Ministra disse recentemente que deixar a União Europeia sem um acordo pós-Brexit é melhor do que ser com um mau negócio. Só que aqui nós achamos que existem várias dificuldades, em particular em termos comerciais. Será que é realmente um bom negócio ou um negócio sequer razoável fazer o comércio através da Organização Mundial do Comércio? Parece-nos que não. Há as questões de segurança, etc. E por isso apelamos para que o governo britânico entre nas negociações mantendo presente duas coisas. Primeiro, os contributos dos muitos cidadãos da União Europeia, que têm dado ao Reino Unido o seu trabalho, a inovação, que têm dado impostos, dinamismo e cultura. E gostávamos também que tivessem em mente que ficamos todos a ganhar se conseguirmos uma separação amigável em que todos partilham os custos justos e com áreas de cooperação importantes. Muito obrigada e obrigada pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, eu presumo que tenha esgotado a primeira e a segunda ronda. Assim já prescindiu da segunda ronda. Eu presumi que iam prescindir. Posso concluir que prescindiram da segunda ronda?
Sim.
Muito bem. Senhora Embaixadora, tem a palavra.
Muito obrigada. Sobre as eleições, como já disse, não vai especular sobre os resultados e o futuro. O que vai dizer é o seguinte: a Primeira-Ministra foi muito clara hoje sobre as suas intenções, e a minha recomendação é olhar para as palavras dos líderes dos outros partidos políticos para ver as suas intenções. Mas gostaria de sublinhar que recentemente o Parlamento Britânico, como uma maioria significativa, aprovou a passagem de invocação do artigo 50, então este deu uma ideia, talvez, sobre as intenções dos partidos principais. Mas eu não sou a política, sou funcionário público, então por isso é melhor ouvir as palavras dos líderes políticos. Em termos dos portugueses no Reino Unido, esta é uma questão inteiramente fundamental, como a senhora deputada disse, esta comunidade tem contribuído muito na nossa economia, na nossa vida em geral. Não aceito a ideia que temos mudado a nossa posição durante os últimos 9 meses. De fato, a primeira-ministra tem sido inteiramente claro durante esta época, nomeadamente que ela... queria proteger os direitos destes cidadãos, mas ela não, até o ponto de queria concluir um acordo nesta área antes de invocação do artigo 50 e o início das negociações. Infelizmente, não todos os outros Estados-membros não queriam, mas a vontade da sua parte foi clara. O que ela não fez, e com razão, foi dar uma decisão para os cidadãos no Reino Unido, os cidadãos europeus, sem ter as mesmas proteções garantidas para a comunidade britânica aqui em Portugal e em outros países. Não acho que vai ter um problema aqui em Portugal. O governo português tem sido muito claro sobre a nossa comunidade aqui, mas obviamente eles ficam preocupados também, e o que precisamos de fazer é encontrar uma solução para ambas comunidades. Acho que tem razões sobre a complexidade do nosso processo para residência no Reino Unido. É complicado, é bastante complicado, e de facto o embaixador de Portugal no Reino Unido e também o ministro dos negócios estrangeiros falaram sobre este como o nosso ministro, e estamos a mudar o processo para simplificar algumas partes. Acho que este é importante. Em termos de ajuda em geral, eu não acho que este vai ser possível, porque é uma comunidade, em termos de portugueses, temos talvez 400 mil pessoas, e algumas das outras comunidades da União Europeia ainda maior. Então, isto não vai ser possível, mas é verdade que o processo precisa de ser um pouco mais simples, mais claro. Não há uma... De facto, todos os partidos principais concordam nisso, a necessidade de proteger estas comunidades. A única questão que está um pouco menos certa é a questão de cut-off point, ou seja, o que queremos evitar é uma onda enorme durante este período das negociações, de pessoas que querem tornar-se residentes aqui. Então, este vai ser um tema, certamente, para as negociações. Em termos de situação post-Brexit, é verdade que há várias especulações sobre áreas específicas para a economia, mas para agora nós não temos uma política certa nesta área. Vai ser, certeza, um tema para as negociações. É prematuro, de fato, falar sobre setores específicos da economia. Mas o que gostaria de frisar é que, para a maioria do povo que votou para sair da União Europeia, e para quem a questão da imigração ou livre circulação foi prominente, a questão é, de fato, mais a ideia do controlo. Para muitos deles é muito difícil entender como é que um país soberano não ter controlo sobre as suas próprias fronteiras. E esta ideia de controlo seria mais importante do que a questão dos números. Nós temos neste momento uma taxa de emprego muito elevada, a mais elevada na nossa história, e vamos continuar de precisar dos portugueses talentosos e outras nacionalidades. Em termos deste bolo, não é? Having the cake and eating it. Eu acho que estas foram as palavras do nosso ministro, então não vou rejeitar, mas o que diria é o seguinte: a primeira-ministra, no discurso de janeiro, aceitou que a permanência dentro do mercado único sem livre circulação das pessoas não foi possível. E por isso agora não é um objetivo nosso. Ou seja, no início, imediatamente depois do referendo, esta ideia foi muito prominente no Reino Unido, a possibilidade de ficar dentro do mercado único, mas sem algumas das regras fundamentais. Mas o primeiro-ministro falou com outros líderes europeus e foi claro que este não foi aceitável, que estas quatro liberdades foram realmente interligadas e por isso abandonamos esta possibilidade e estamos a tentar encontrar um novo acordo. E também gostaria de frisar que há sempre esta ideia que um acordo de livre comércio é muito bom para o Reino Unido e uma concessão pela parte dos outros países, mas de fato não é. Deve ser um acordo muito positivo para todos. Como já disse, o equilíbrio do comércio é muito a favor de Portugal, então não é muito beneficial para Portugal ter mais barreiras, tarefas ou outras barreiras ao comércio. Em termos de no deal. A primeira-ministra disse exatamente isso, que não ter uma coisa é melhor do que ter uma coisa mal, mas esta não é a nossa intenção, este não é o nosso objetivo. E, de fato, estamos muito confiantes que um acordo positivo seja possível. O que ela queria destacar naquele discurso foi que não fazia sentido falar sobre a necessidade de castigar o Reino Unido como um acordo punitivo. Não é no nosso interesse, mas não é nos interesses dos outros Estados-membros falar nesta maneira. Mas a nossa intenção e a nossa esperança é que vamos conseguir encontrar um novo acordo e uma nova parceria. Penso que este é tudo.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se permitir, iremos repartir a nossa intervenção por mim, a Sra. Deputada Carla Tavares. Sra. Embaixadora, muito obrigado pela sua presença. Não é a primeira vez e vemo-la aqui com todo o gosto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista desejaria, portanto, cumprimentá-la. Iremos dividir a nossa intervenção em duas partes. Nesta primeira parte, iria salientar-se alguns aspectos mais gerais e depois a Sra. Deputada Carla irá, talvez mais especificamente, dirigir-se a alguns temas. Quanto a temas gerais, começaria por esta novidade das eleições antecipadas britânicas, que nos surpreendeu nos últimos dias, ontem. Devo dizer que, do ponto de vista do negociador europeu da União Europeia, é bom que haja, do outro lado da negociação, alguém que tenha um mandato fresco, tenha legitimidade, tenha um mandato claro, e nós sentimos que até aqui o governo britânico tem tido algumas dificuldades até em ter esse mandato nas câmaras, quer na Câmara dos Comuns, quer na Câmara dos Lordes. Na Câmara dos Lordes o problema não será resolvido, mas na Câmara dos Comuns, sabendo como funciona o sistema britânico, certamente a Sra. Primeira-Ministra Theresa May irá, pelo menos no Partido Conservador, tentar garantir um suporte maioritário para aquilo que for necessário no futuro. É assim que funciona o sistema britânico e, portanto, sabemos que estas eleições antecipadas podem uma vantagem, quer para o negociador britânico, quer para o negociador europeu, ter do outro lado alguém que tenha um mandato claro. Mas agora irei ser um pouco especulativo, peço que me perdoe, e gostava de lhe perguntar se existe algum risco que estas eleições em 8 de junho sejam uma espécie de segundo referendo à saída do Reino Unido na União Europeia. Nós sabemos que tem havido algumas iniciativas de alguns cidadãos no sentido de pôr de novo a referendo a questão do Brexit. Sabemos também que há interpretações jurídicas no artigo 50 que dizem que uma vez acionado não é possível recuar-se. Eu, como modesto jurista, já li o artigo 50 e não vejo lá isso, mas não quero discutir o tema. E, portanto, a pergunta é um bocadinho especulativa, não sei se pode responder, mas já a pergunta por si já deixa a questão no ar, é de saber se estas eleições antecipadas não podem transformar-se numa espécie de segundo referendo à saída do Brexit. Eu diria que se fosse em Portugal, e se tivéssemos os partidos que temos, eu procuraria que dentro do meu partido, sendo um partido pró-europeu, procuraria que umas eleições e esta oportunidade se transformassem num segundo referendo. Será que isto vai suceder com os partidos britânicos ou não? Depois, a questão mais geral sobre por onde é que vamos. A senhora embaixadora, naturalmente, colocou aqui o caderno reivindicativo do Reino Unido. É natural, diz aquilo que o Reino Unido pretenderia que sucedesse. Do lado português, digamos assim, também somos aqui representantes do povo português, do lado português eu diria que a nós também nos interessaria que o Reino Unido tivesse com a União Europeia uma relação que fosse uma relação, por exemplo, mais forte do que aquela que estamos a construir com o Canadá. Com o Canadá estamos a fazer o CETA, estamos a fazer um acordo de parceria estratégica. O CETA é um acordo económico de investimento, um acordo comercial. O acordo de parceria é um acordo político. Acordos que inclusive permitem, não direi liberdade de circulação entre cidadãos dos dois espaços, mas abrem mais as fronteiras dos dois espaços. Portanto, eu diria que na perspectiva de Portugal, se o Reino Unido estiver interessado em fazer um acordo, que seja um acordo de livre comércio, de segunda geração, uma espécie de acordo EFTA de segunda geração, e que tenha também uma componente política forte, penso que isso também nos interessará, desde que esse acordo político tenha alguma coisa no que diz respeito à liberdade ou a alguma liberdade de circulação. E ficaria por aqui para passar à senhora deputada Carla Tavares, que irá referir outros temas.
Muito obrigada, senhora embaixadora, muito prazer em... Mais uma vez, muito obrigada por estar presente nesta comissão. As questões que eu tinha para colocar ou as observações que teria para fazer também vão um pouco de encontro àquilo que já foi transmitido aqui pela minha colega Inês Domingos, porque de facto aquela questão que mais preocupa e preocupa designadamente os portugueses a residir no Reino Unido e que tem a ver não só com os seus direitos como residentes, mas também com a questão dos direitos sociais adquiridos. Essa também tem sido uma grande preocupação dos residentes portugueses no Reino Unido, porque têm muitas dúvidas, não sabem ao certo como é que vai ser tratado todo o período que estiveram lá a trabalhar e que fizeram descontos e como é que vai ser feita essa transição. Sendo certo que, de acordo com os dados de que dispomos, estima-se que estejam atualmente a residir no Reino Unido não 300 mil, mas cerca de 500 mil portugueses, sendo que dois terços desses residentes, desses atuais residentes, terão chegado ao Reino Unido antes de 2011 e por isso não se porá tanto a questão da sua legalização, da sua autorização de residência. O problema maior prende-se com esta última leva de portugueses, que, como disse a senhora embaixadora muito bem, são portugueses com profissões que exigem uma maior qualificação, são pessoas que estão a trabalhar no domínio da alta finança, na saúde, nós temos imensos enfermeiros, médicos portugueses a trabalhar atualmente no Reino Unido. E depois também há uma outra questão, que também já aqui foi equacionada, que é O Reino Unido, não acolhendo ou tendo estas pessoas, porque não estão não estarão a tempo suficiente para conseguir a autorização de residência, terá o Reino Unido capacidade para depois ocupar os postos de trabalho que eventualmente possam vir ser deixados livres por estes portugueses? Esta é uma questão que coloco e gostava de saber também se o Reino Unido tem ponderado essa questão. Como disse também, nós somos os mais antigos aliados. Portugal e a Inglaterra têm uma aliança de séculos. Obviamente que não vai ser agora com este divórcio, que não sequer é um divórcio litigioso. É certo que é o primeiro divórcio que irá ocorrer entre a União Europeia e um Estado-membro, mas ninguém vai querer certamente um divórcio litigioso e que traga feridas que possam ser difíceis de sarar. Mas o que é certo é que o Reino Unido também não pode querer o melhor dos dois mundos. Não pode querer sair e ao mesmo tempo continuar com um pé dentro. E também tem que haver essa consciência por parte do governo britânico. Do ponto de vista de Portugal, e realmente a nossa preocupação, para além da questão comercial, porque também, como referiu, nos últimos anos, sobretudo, tem-se intensificado bastante relações comerciais entre o Reino Unido e Portugal. O Reino Unido é um dos principais destinos, quer de exportações, quer também é um dos principais importadores de produtos britânicos. E, de facto, todos estarão a ganhar se houver uma ponderação dos interesses que aqui estão em jogo, para que ninguém saia prejudicado e para que, sobretudo, se cumpra aquela máxima que tem sido uma preocupação da União Europeia, que é o citizen first, e que, de facto, as pessoas, os cidadãos, estejam primeiro e que, seja qual for o acordo que venha a ser alcançado, tenha sempre a preocupação da salvaguarda dos direitos e dos interesses, quer dos portugueses ou dos europeus a residir no Reino Unido, quer também dos cidadãos do Reino Unido a residir em Portugal, que também são muitos. Por acaso, os dados que eu tinha eram inferiores àqueles que a senhora embaixadora referiu, mas, de facto, todos nós sabemos que temos uma forte e cada vez maior comunidade britânica a residir em Portugal, e se conseguirmos alcançar um bom acordo, isso só será vantajoso para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Tem agora a palavra a senhora embaixadora.
Obrigada. Não vou repetir as minhas palavras sobre as eleições, não posso especular. O que vai dizer é que precisamos de ver os manifestos dos partidos principais para estas eleições. Até agora não ouvi ninguém a tentar tornar este possível ou provável eleição num referendo segundo. Voltando à questão do nosso futuro acordo, concordamos que o nosso acordo de futuro deve ser um acordo mais ambicioso do que os acordos do passado, mas os detalhes para agora não são muito claros. Na questão dos cidadãos portugueses no Reino Unido, queria pedir desculpa porque esqueci-me de responder a questão muito importante de crimes de ódio no Reino Unido. É verdade que imediatamente depois do referendo haja um aumento significativo em termos dos números dos crimes de ódio, mas a resposta da polícia tem sido muito eficaz e muito forte. De facto, os números depois deste aumento declinou mais uma vez para os níveis médios. Não é para dizer que estes problemas não são importantes, mas eles não refletem os valores do Reino Unido. Temos muito orgulho em ser um país muito multicultural, e temos uma resposta muito forte, não apenas em termos de polícia, mas também em termos de educação e proteção das vítimas e das testemunhas também. E tem toda a razão, senhora deputada, em dizer que vamos continuar a ter pessoas trabalhadoras na nossa economia. E por isso estou confiante que um acordo positivo nesta área pode ser possível. Mas o que é óbvio é para a primeira-ministra, este acordo do futuro vai ter como conceito central a ideia de controle soberano das nossas fronteiras. Claro que não vamos querer um divórcio litigioso. De fato, neste momento não gostamos de falar sobre o Brexit como um divórcio. Preferimos falar sobre o nosso relacionamento de futuro. Mas é importante que o ambiente seja positivo. E por isso estamos gratos pelas palavras do governo português neste respeito, porque as negociações vão ser muito difíceis e por isso a boa vontade de todos é importante. Em termos dos direitos sociais, estes são, de facto, as mesmas preocupações das nossas cidadãs aqui em Portugal. Falei com quase 1,000 dos nossos habitantes também, porque é claro que todos os países, todas as partes concordam que as cidadãs devem ser em primeiro lugar e é importante proteger os direitos dos cidadãos. Mas há muitos detalhes, por exemplo, sobre acesso ao sistema de saúde, muitos detalhes para resolver. E por isso é muito importante que este seja uma das primeiras prioridades das negociações. E também uma das razões porque é importante olhar para o novo relacionamento de futuro no mesmo tempo de considerar o Brexit próprio dito. Eu acho que este é tudo.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pelo CDS, por troca combinada com a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, se me permitisse, eu começava por agradecer à Sra. Deputada Isabel Pires, mas é que tenho mesmo de sair para uma outra reunião. Sra. Embaixadora, antes de mais, tenho de agradecer mais uma das suas vindas à Comissão, penso que é a terceira, mas quero agradecer a disponibilidade que sempre demonstrou aqui ao Parlamento Português de vir connosco, de debater estes temas, que, como sabe, são temas que estão na agenda e que o Parlamento deve acompanhar, são temas que nesse sentido nos preocupam bastante. Eu já tive a oportunidade de lhe comunicar, penso que em julho, quando veio cá da primeira vez, que o CDS, como é óbvio, respeita esta decisão do povo britânico, isso nem sequer discutimos, mas também lhe quero dizer que lamentamos essa mesma decisão, porque entendemos que essa decisão é uma má notícia para a União Europeia, nesse sentido também uma má notícia para Portugal, mas também, me atrevo a dizer, que uma má notícia também para o Reino Unido e para os seus cidadãos. É a primeira vez nos 60 anos da história da União Europeia que a União Europeia não aumenta, pelo contrário, se restringe, e nesse sentido é uma União que a saída do Reino Unido empobrece a própria União. Há um conjunto de matérias que para nós são muito relevantes e que a presença do Reino Unido conseguia aprofundar. A visão atlântica da União Europeia fica mais reduzida sem o Reino Unido. Há um conjunto de políticas comuns europeias que eu acho que ficam um bocadinho mais reduzidas sem o Reino Unido, ainda que o nosso sistema de defesa seja o sistema de defesa através da NATO e continuem a participar na NATO. A verdade é que também a própria dimensão da União de poder intervir na gestão de crises na nossa zona de vizinhança fica mais restringida e, no nosso entendimento até, isto pode levar até a uma excessiva continentalização do centro político europeu, do debate político na Europa. Mas, lá está, não vale a pena nós chorarmos sobre o leite derramado, usando uma expressão portuguesa. O resultado do referendo foi claro, nós respeitamos esse mesmo resultado do referendo. Muito importante é percebermos agora que resposta é que vai acontecer nos dois lados do canal, na negociação que estamos agora a iniciar. É certamente um momento difícil, um momento de crise, mas a resposta da União Europeia também tem sido permanentemente é de conseguir ultrapassar as crises que têm advindo. Não deixo-lhe dizer uma coisa que nos preocupa muito. Nós percebemos que em toda a União Europeia, mas também, parece, no Reino Unido, há um crescimento de correntes eurocéticas e muitas vezes até de algumas correntes mais xenófobas e racistas. Já aqui foram falados hoje crimes de ódio que têm sido praticados, que nos preocupam e que nos preocupam muito, e ainda bem que também os condena, porque é uma matéria que estará sempre aqui também no nosso foco de ação e no nosso foco de intervenção. Mas como eu lhe dizia, eu acho que agora uma grande parte do que será a resposta do ponto de vista da União Europeia e o futuro da União Europeia passará exatamente pela forma como encaminhamos o Brexit. Aliás, nesse sentido, também vamos proceder aqui um conjunto de audições, ouvir a Comissão Europeia, ouvir um conjunto de outros responsáveis também nestas matérias, acho que é um ponto importante. Mas há uma pergunta que eu hoje não posso deixar de lhe fazer. Nós somos hoje confrontados com esta notícia, e eu não quero, como é óbvio, fazer perguntas sobre política interna britânica, mas percebemos que esta convocação, aliás, nas palavras da Sra. Primeira-Ministra, percebemos que esta convocação de novas eleições tem exatamente a ver com a forma como o Reino Unido quer abordar esta mesma negociação. Aliás, a Sra. Primeira-Ministra da Escócia, a Sra. Sturgeon, falava mesmo, e a palavra é dela, falava de um hard Brexit. E portanto, a pergunta que lhe faço é se desta eleição também pode ter uma consequência, do ponto de vista das negociações, de ganhar uma linha mais a favor de um Brexit duro, de um hard Brexit, ou de um Brexit mais suave. E isso certamente não será indiferente. A negociação é uma negociação que será longa no tempo, estamos a falar de mais de 2 anos, e portanto será sempre uma negociação com estas dificuldades, mas perceber se, nesse sentido, a circunstância interna que pode resultar desta eleição afetará ou não, na sua opinião, as negociações que o Reino Unido vai fazer. Esse ponto para nós é um ponto muito relevante. Depois, eu não queria repetir aqui um conjunto de perguntas que já foram colocadas, e bem, a Sra. Embaixadora já respondeu, nomeadamente uma também que nos preocupa bastante, que é perceber neste momento, que é um momento de transição, que começa a haver aqui alguma burocracia excessiva. Nós fomos confrontados com pedidos com os pedidos de autorização de residência, que são muito extensos, complicados, difíceis. Percebemos que, nesse sentido, há algum excesso de burocracia para travar também aqui alguma imigração legal e, portanto, nesse sentido, também pedir-lhe e apelar-lhe que, no caso dos cidadãos portugueses, que já lá estão, e muitos outros continuam a querer ir, que haja, nesse sentido, uma lógica de uma liberdade de circulação, que é a que está prevista neste momento nos tratados. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer, acima de tudo, era perceber efetivamente, quer nos períodos transitórios, quer na negociação, como é que o Reino Unido vê a existência de, do que geralmente se designa, eu peço desculpa pelo anglicismo, mas o que geralmente se designa como um level playing field, isto é, um mínimo do ponto de vista fiscal, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da proteção dos consumidores, que nesse sentido evite até um conjunto de práticas, também outro anglicismo, peço desculpa, que são chamadas práticas de dumping, de concorrência desleal, que podem vir a acontecer, quer no período de negociação, quer no período posterior a essa mesma negociação. E, portanto, nesse sentido, para mim era muito importante perceber o que é que a Sra. Embaixadora pensa sobre esta matéria. E, mais uma vez, também, para não repetir perguntas e para terminar, faço-lhe só mais uma pergunta sobre um tema que nos preocupa muito, que é o tema da segurança e da partilha de informações nos serviços de inteligência, nos serviços de segurança, e que tem muito a ver hoje com os mecanismos de combate à prevenção e de combate ao terrorismo. Ainda muito recentemente, o Reino Unido foi confrontado com mais um fenómeno terrorista. Felizmente, aqui no Parlamento, votámos um voto por unanimidade de condenação e de pesar também com as próprias vítimas e com o povo britânico, que eu queria mais uma vez na sua presença reafirmar-lhe exatamente esse mesmo voto, foi algo para nós muito relevante, mas como é óbvio, com a saída do Reino Unido do espaço da União, torna-se mais difícil essa partilha de dados, essa partilha de informação, e certamente que quer para o Reino Unido, quer para a Europa, essa partilha é muito relevante e muito importante. E portanto, pergunto-lhe também, na sua perspectiva, o que é que nós podemos prever nesta negociação, nesta matéria? E termino aqui, Sr. Presidente, abdicando, como é óbvio, da segunda ronda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficamos a saber que também o CDS-PP prescinde da segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Muito obrigada. Mais uma vez, infelizmente, não posso especular sobre as implicações de eleições antecipadas. E mais uma vez vou recomendar as palavras dos líderes políticos. Em termos da última pergunta, porque esta é uma área nova sobre a qual nós não temos falado, a questão da segurança é muito importante, e gostaria de agradecer as palavras da solidariedade sobre os ataques em Londres recentes. Eu acho que este acontecimento e outros ataques recentes mostraram mais uma vez que a colaboração internacional na área de segurança é cada vez mais importante, e a nossa intenção, e estamos inteiramente determinados neste respeito, é que esta colaboração entre o Reino Unido e os outros Estados-membros da União Europeia vai continuar. E até agora não tenho ouvido ninguém na Europa sugerir que devemos ter mais barreiras neste respeito. Então, estou confiante sobre a possibilidade de encontrar uma solução nesta área. E mais uma razão para a minha confiança é a nossa relação com outros parceiros importantes na área de segurança, como os Estados Unidos, a Nova Zelândia, a Austrália, a Canadá, com quem temos um relacionamento na área de segurança muito, muito estreita, que obviamente não são membros da União Europeia. Então, eu acho que deve ser inteiramente possível encontrar um novo quadro dentro do qual podemos colaborar na área de segurança. Em termos de level playing field, e as preocupações sobre as possibilidades de dumping e outros problemas. Em primeiro lugar, claro que as regras da Organização Mundial do Comércio têm regras muito claras sobre todas estas áreas, mas gostaria também de sublinhar que o Reino Unido tem uma reputação muito forte em termos de Estado de Direito, e em muitas destas áreas, por exemplo, na área ambiental, o Reino Unido tem trabalhado muito durante os últimos anos para proteger o ambiente, e temos certeza que vamos continuar a colaborar com Portugal e outros parceiros nesta área. Claro que vamos continuar a tentar ficar no destino mais atraente na Europa para investimento, vamos continuar a melhorar a nossa competitividade, mas o nosso pensamento é que é inteiramente ser competitivo, mas sem abusos quaisquer, e vamos continuar a ter um país com fortes valores e com um forte Estado de Direito. E em termos desta questão de hard Brexit e suave Brexit, gosto muito de suave Brexit em inglês, tem uma significação mais sofisticado. Eu gosto, mas eu acho que para o ambiente das negociações tornar-se construtiva e positiva, é importante evitar falar sobre hard Brexit, soft Brexit, conclusão ou alternativa. É mais importante concentrar nas áreas nas quais concordarmos e, com esta abordagem, encontrar uma solução sui generis, que seja positiva para todos.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora novamente, que tanta disponibilidade tem tido para vir à nossa comissão, e tentando não repetir algumas das questões que, obviamente, que se ligam com a segurança e algumas garantias dos próprios cidadãos portugueses no Reino Unido, mas três ou quatro pontos que, neste momento, ainda para mais com o anúncio que foi feito hoje de eleições a 8 de junho, poderão surgir também a nível da própria negociação com a União Europeia do processo do Brexit. Em primeiro lugar, a própria decisão de convocar estas eleições não está, parece-nos a nós, obviamente desligada das dificuldades que têm existido com a própria negociação com a União Europeia. Elas têm sido amplamente debatidas no espaço público. Existem várias, ainda em cima da mesa, várias modalidades dessa mesma negociação, inclusivamente a nível do Partido Conservador. Existe até quem defenda que nem sequer deve existir nenhum acordo com a União Europeia, portanto, se estas eleições poderão significar uma alteração grande neste tipo de cenários que estão atualmente em cima da mesa para o tipo de negociação que vai haver com a União Europeia. A questão da reversão do processo será, isso é uma opinião pessoal, parece-me complicado que possa existir uma reversão deste processo por força destas eleições, mas obviamente que é um tema que estará em cima da mesa enquanto debate político e as incertezas que já havia até agora, especialmente para quem tem comunidades, no nosso caso a comunidade portuguesa no Reino Unido, vão aumentando com o passar do tempo e deveria ser o contrário. A lógica indicaria que deveríamos estar a começar a ter mais certezas sobre o processo e parece-nos a nós que está a ser o inverso. Além das questões de política interna que também começam a surgir com esta questão, nomeadamente a questão da Irlanda, da Escócia e também a influência que isso tem a nível da União Europeia e de algumas situações, nomeadamente aqui em Espanha, ao lado, que poderão vir a surgir a reboque de algumas decisões que possam ser tomadas, nomeadamente sobre a Escócia e o que é que a Escócia vai decidir dentro deste processo. Sobre a questão da salvaguarda de cidadãos europeus, sendo certo que a comunidade portuguesa tem um papel relevante, nós temos tido, por força da circunstância da crise e dos últimos anos de governação, existiu uma migração para o Reino Unido muito forte, nomeadamente setores especializados, como seja os enfermeiros portugueses e as enfermeiras portuguesas, que têm tido um papel muito relevante para o próprio Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, mas sabemos também que não haverá, ou pelo menos é essa a indicação que temos tido até hoje, que não haverá acordos bilaterais entre determinados Estados-membros e o Reino Unido. E, portanto, quando existir um acordo sobre a salvaguarda destes trabalhadores portugueses, ele terá que ser um acordo que salvaguarde os trabalhadores da União Europeia como um todo, sendo certo que esse acordo terá que ser pelos níveis mais altos possíveis que possam ser encontrados, e a nós preocupa-nos, de facto, esta escalada de crimes que têm sido reportados. Uma coisa é reportar o crime, outra coisa é eles já existirem anteriormente e, de facto, tem havido mais crimes reportados. Aqui, pelo que entendemos, dirige-se a todas as comunidades estrangeiras, não há aqui, pelo menos até ver, uma direção muito específica para alguma comunidade estrangeira que esteja no Reino Unido, mas a nós, obviamente, preocupa-nos os portugueses, nomeadamente aqueles que também, não estando ainda o tempo suficiente no Reino Unido para incitarem o processo de pedido de residência e de cidadania, como é que isto vai acontecer? Nós, há umas semanas, tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui nesta comissão, que deu a indicação de que já teria havido conversações com o Home Office para que os processos burocráticos para estes pedidos pudessem ser simplificados, porque estávamos a falar de processos em que obrigavam ao preenchimento de um questionário de 85 páginas e, portanto, era francamente exagerado o nível burocrático que estava a ser pedido e de facto ele tem vindo a ser mais forte nos últimos meses, pouco antes do Brexit também, tendo em conta esta informação, o que é que de concreto nos poderá já dizer, passado algumas semanas desta informação, que tipo de simplificação de processo é que estamos a falar, quem é que pode aceder a esses processos simplificados, há quanto tempo é que tem que lá estar, porque sabemos que pessoas que tenham ido há um ano, dois anos, estão com uma incerteza muito grande sobre o que é que vai acontecer, se, mesmo tendo contratos de trabalho, qual é que será a sua situação no Reino Unido e de que forma é que se poderá acabar também com alguns contornos mais discrecionários no âmbito destes processos de regularização e de pedido de residência e de cidadania no Reino Unido. E obviamente que continuaremos a acompanhar este processo. Como disse inicialmente, infelizmente ao longo do tempo tem aumentado as incertezas em vez das certezas sobre isto e obviamente que politicamente sendo relevante um parceiro como o Reino Unido seria sempre, mas já aqui foi dito, não se pode esperar que o Reino Unido possa manter grande parte das regalias, vou-lhe pôr entre aspas, não é? De estar na União Europeia sem estar de facto na União Europeia e quando se fala que prioridade deve ser dada nestas negociações aos cidadãos, seja aos cidadãos do Reino Unido na União Europeia ou vice-versa, obviamente. Isso de alguma forma não se coaduna com um dos principais objetivos desta parceria, que será a nível de segurança e economia. A nós preocupa-nos não só com o Reino Unido, mas a nível da própria União Europeia, este crescimento de tentativa de encontrar políticas da União a nível de segurança e militar. É uma preocupação que não tem diretamente a ver com este assunto, mas estará obviamente em cima da mesa também das negociações deste tipo de questões, mas acima de tudo são algumas preocupações que deixamos, tendo em conta o nível de incerteza que ainda existe com este processo todo, sendo que também não utilizaremos a próxima ronda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Obrigada. Mais uma vez não posso especular sobre as nossas eleições, apesar talvez de dizer que, de facto, geralmente as eleições gerais no Reino Unido dão mais certeza do que menos certeza, então, neste respeito, pode ajudar. Esta foi a primeira questão sobre a Escócia e também a Irlanda do Norte, e estas são questões importantes. Em termos de Irlanda do Norte, claro que não queremos voltar aos problemas e tragédias do passado, e por isso a resolução dos assuntos relacionados com a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República de Irlanda vai ser muito importante para nós. Também a Escócia, anteriormente falámos sobre a possibilidade de um segundo referendo sobre o Brexit, mas há algumas semanas todas as notícias foram sobre mais um referendo na Escócia, mas a Primeira-Ministra tem sido muito clara sobre isso, que para agora a nossa prioridade é e precisa de ser encontrar um novo acordo, um novo relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia, e por isso não é a altura para mais um referendo na Escócia. E o que ela está a fazer é tentar encontrar uma solução que dá para, não apenas para a Escócia e a Inglaterra, mas também Irlanda do Norte e País de Gales, todas as nações do Reino Unido. Em termos da comunidade portuguesa, é verdade que não há acordos bilaterais e a nossa expectativa e a esperança que seria possível concluir um acordo entre a UE e o Reino Unido. Este é mais eficaz, mas vamos esperar para as negociações. Eu acho que todas as partes concordam em pretender encontrar uma solução nesta área, então estou mais uma vez confiante. Em termos de simplificação das formas do processo, Devo dizer no início que, claro, que estes processos são complicados para razões ilegítimas, nomeadamente questões de segurança, mas ouvimos as palavras do Sr. Ministro e outros representantes do governo português e, neste momento, o governo está num processo de mudar um pouco o processo e as formas, mas não tenho os detalhes comigo, mas eu posso escrever ao Conselho para dar mais informações neste respeito, porque claro que é uma área importante. Como já disse, eu acho que este questão do cut-off point seria um tema central nas negociações, mas não ouvi nada, ninguém a dizer que alguém que chegou antes do referendo deve ser fora de consideração para a residência. Então, a questão é mais difícil para a gente que chegou depois desta data e ainda é uma questão para negociação. E, mais uma vez, sobre os crimes de ódio, eu acho que a resposta da polícia tem sido muito, muito forte e eficaz, mas como a senhora deputada disse, este não é a única coisa. Precisamos de assegurar que as vítimas e os testemunhos têm confiança na resposta policial, e este tem sido um dos focos centrais da nossa resposta e, de facto, da nossa estratégia sobre crimes de ódio, que foi introduzido muito antes do referendo, mas é muito importante. E vamos continuar a observar os detalhes, os números de crimes, mas para agora parece que os números, que este aumento depois do referendo foi uma coisa temporária, embora chocante para nós também.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Embaixadora do Reino Unido, agradecendo também mais uma vez a sua disponibilidade para podermos aqui na Comissão de Assuntos Europeus falar sobre estas matérias tão relevantes. O PCP, desde a decisão por parte do povo britânico da saída da União Europeia, nós desde o primeiro momento sempre manifestamos que essa decisão deve ser respeitada e que todo o processo para a concretização dessa decisão não deve ser um processo com pressões, com ameaças, com chantagens, ou nem deve ser um processo que de certa forma se procure punir o povo britânico pela decisão que tomou livremente. Por isso entendemos que de facto deve haver esse mesmo respeito. Estamos a falar de uma decisão soberana, independentemente de qualquer opinião, cabe ao povo britânico decidir efetivamente aquilo que pretende para o seu país de uma forma livre. Por isso, e atendendo até aos desenvolvimentos nos últimos tempos, olhamos para uma atitude por parte das instituições da União Europeia, aliás, expressa até na resolução que foi aprovada no próprio Parlamento Europeu, ao qual nós nos opusemos, porque vai numa perspectiva, ou seja, o Reino Unido, factos são factos, o Reino Unido já dirigiu a carta a acionar o famoso artigo 50 do Tratado de Lisboa, e a resolução continua a tratar como uma intenção, quando há de facto já uma decisão. Toda a resolução contém um conjunto de passagens, de formulações, que vão numa perspectiva, como aqui nós referimos, que não acompanhamos, mas numa perspectiva de procurar punir e procurar tornar este processo e o Reino Unido como um exemplo para que outros não sigam e dificultar todo o caminho ao próprio Reino Unido em todo este processo. Nós consideramos, de facto, que este deve ser um processo justo e, como disse, livre de pressões, de ameaças, de chantagens e de ingerências. Por isso, não posso deixar de referir algumas das passagens onde, por exemplo, a resolução afirma, seja qual for o resultado das negociações sobre as futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido, estas não podem implicar qualquer tipo de compromisso entre a segurança interna e externa, incluindo a cooperação no domínio da defesa, por um lado, e as futuras relações económicas, por outro. Por outro lado, a União Europeia está a procurar todo este processo que a negociação seja entre o Reino Unido e a Comissão, e procurando evitar qualquer tipo de relacionamento bilateral, que na nossa perspectiva não é correto. Aliás, o próprio documento faz uma referência em que o futuro acordo estará condicionado ao respeito permanente pelo Reino Unido das normas estabelecidas pela legislação e pelas políticas da União Europeia, procurando impor ao Reino Unido essas mesmas normas, e aponta como contrário ao direito da União Europeia o Reino Unido encetar, antes da sua retirada, negociações sobre eventuais acordos de comércio com países terceiros, bem como qualquer acordo bilateral com ou vários Estados-membros que não tenha sido acordado pelos países da União Europeia a 27. Eu coloco estas questões, de certa forma, se nos pudesse aqui fazer uma apreciação de como é que o Reino Unido olha para esta resolução e todos os considerandos que dela consta sobre o processo de negociação. Relativamente a... E queria ainda acrescentar o seguinte, ainda sobre esta questão, que na nossa perspectiva nós consideramos que, obviamente, os nossos dois países, Portugal e Reino Unido, devem naturalmente estabelecer no quadro do relacionamento diplomático e institucional, mas naturalmente estabelecer a esse nível, do ponto de vista bilateral também, relações económicas que sejam mutuamente vantajosas para ambos os povos. Uma outra questão, não tanto questão, registamos de facto a notícia de hoje, da Sra. Presidente, da Primeira-Ministra do Reino Unido ter anunciado que iria apresentar uma moção à Câmara dos Comuns para a realização das eleições antecipadas. Eu não sei se a Sra. Embaixadora dispõe de mais alguns elementos sobre toda a motivação e a justificação para esta tomada de decisão, que nos possa aqui também dar essas informações. E um terceiro aspecto que também não podemos deixar aqui de referir, porque é também uma grande preocupação por parte do Partido Comunista Português, que se prende naturalmente com a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Foram matérias que já foram abordadas nesta audição, mas queríamos também manifestar naturalmente a nossa preocupação e a necessidade, obviamente, de se garantir os direitos a toda a comunidade portuguesa. São muitos, de facto, muitos imigrantes que estão no Reino Unido, inclusivamente falou-se aqui já dos enfermeiros, mas muitos outros, em muitas outras profissões. Estes seguramente terão, de facto, uma grande expressão, inclusivamente no Serviço Público de Saúde do Reino Unido, mas nós entendemos, de facto, que a salvaguarda e a proteção da comunidade portuguesa, para nós, é de uma enorme importância em todo este processo. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Muito obrigada e muito obrigada pelas palavras de solidariedade em termos de importância manter um ambiente construtivo e positivo e respeitoso no nível europeu. Como já disse, este é muito importante para todos nós. Em termos de... do processo e o fato que a negociação vai ser entre a Comissão, principalmente, e a UE em geral, e o Reino Unido, em vez de muitas negociações bilaterais. De fato, acho que este faz todo o sentido, em parte por razões de competência de comissão, mas também para dar mais estrutura a uma negociação já difícil. Então, respeitamos esta posição. Mas eu acho que é importante continuar a ter conversas e reuniões com todos os Estados-membros individuais, para entendermos melhor as preocupações de cada Estado-membro. Mas este não significa uma série de negociações bilaterais. E eu acho também, esta é uma decisão para Portugal, mas Portugal é um dos 27 e eu acho que é importante que a voz de Portugal é ouvida durante as negociações no nível de 27, porque Portugal é uma voz muito em favor dos mercados abertos, de uma abordagem muito transatlântica que partilhamos. Houve uma pergunta anterior sobre este assunto, sobre a direção da União Europeia. Então, neste momento, por todas as partes do mundo, estamos a ouvir muito voz sobre proteccionismo. É importante que Portugal e o Reino Unido continuem a fazer este argumento para a livre comércio. Em termos das razões da Primeira-Ministra para tentar encontrar uma nova eleição, infelizmente ela não discutia comigo antes da decisão, então não sei. Mas, de fato, ela falou muito durante as suas palavras esta manhã, a dizer que, entre outras razões, ela queria certeza durante as negociações e por isso que um novo mandato seria melhor para o país e para o governo, e este fez todo o sentido. E mais uma vez concordamos inteiramente sobre a necessidade de proteger esta comunidade tão importante para nós no Reino Unido. Temos beneficiado imenso pela presença dos portugueses lá e esperamos que eles continuem a sentir-se em casa no nosso país.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora Castiais. Tivemos numa primeira ronda as duas rondas que estavam previstas, por isso terminamos a audição por hoje, agradecendo de novo a presença da Sra. Embaixadora connosco e as explicações muito claras, na medida daquele que é o seu âmbito de competências, que deu às respostas dos senhores deputados desta Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República. Vamos continuar a seguir com muita atenção este procedimento do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Vamos, com certeza, ter a oportunidade de a convidar mais vezes para estar connosco. Sabemos que irá sempre acolher os nossos convites. Mais uma vez, muito obrigada, Sra. Embaixadora, e continuação do bom trabalho.
Obrigada.